Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, eu confesso que eu achei bem difícil traduzir o título Range: How Generalists Triumph in a Specialized World, de David Epstein. Isso aí quer dizer mais ou menos Range: como os generalistas triunfam num mundo especializado. E aí eu fui olhar o título em português e vi que nem os tradutores profissionais conseguiram. Eles deixaram só o subtítulo, Como Generalistas Triunfam no Mundo Especializado. O Rangers deixaram quieto, não, simplesmente omitiram do título, da versão em português. Mas é porque range é uma palavra que a gente também usa em português, a gente fala range, apesar de não fazer parte do nosso idioma. E talvez seja justamente por causa da dificuldade de comunicar a ideia de maneira exata que a gente acaba usando a mesma palavra. Range quer dizer gama, amplitude, faixa de variedade, largura ou extensão. Mas se a gente colocasse quaisquer dessas palavras no título, ia ficar muito esquisito. Não é a mesma ideia. Bom, dito isso, a primeira vez que eu vi esse livro, olha só, foi fazendo pesquisas de ideias para a capa do meu mais recente, que é o Atitude Pro Inovação. A editora pediu referências de capas que eu gostava, e essa foi uma das que eu achei pesquisando na Amazon. E ela pediu referências, na verdade foram ignoradas. Se vocês olharem a capa do meu livro e a capa do Range, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu queria aquele conceito, mas não rolou. Pois então, eu tinha gostado da capa do livro, e todo mundo aqui que já me conhece sabe que eu sou dessas pessoas que julgam o livro pela capa. Eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo. Porque eu acho, a minha linha de raciocínio é que se a editora, se o designer que fez a capa leu o livro, ele vai fazer uma boa capa. Se a editora é uma editora amadora, ela vai mandar o cara fazer a capa e o cara nem vai ter lido o livro. Então, vai ficar uma coisa meio desconectada. Então, eu penso que uma boa editora tem um bom designer e é uma pessoa que pelo menos sabe do que se trata o livro e a capa fica bacana. Eu, às vezes, dou com os burros na água, mas em geral eu acerto. Às vezes a capa é boa e o livro é ruim, isso acontece. Mas é muito difícil pegar um livro bom com uma capa ruim. Então, fica a dica. Se vocês também são como eu aquele escritor britânico que eu amo, que é o Oscar Wilde, que ele diz que só as pessoas fúteis não se deixam levar pelas aparências. Eu adoro, porque ele contradiz o senso comum, né? É uma brincadeira. Mas enfim, vamos falar sobre o livro. Bora ver o que que esse moço tem a falar sobre generalistas e especialistas. Então ele começa falando sobre dois exemplos. Ele é um jornalista especializado em esportes, então ele começa o livro falando de dois esportistas. Ele mostra o contraste entre dois atletas famosos e os maiores em suas respectivas áreas. Que o primeiro é o Tiger Woods, que é do golfe. Ele não é tão conhecido no Brasil, porque golfe não é um esporte tão popular no Brasil. Tem golfe, claro, no Brasil, mas não é tão popular. E o Roger Federer, que é um dos maiores tenistas da história, né? Então, o Tiger foi educado pelo pai para seguir esse esporte desde a mais tenra infância. O pai brincava de golfe com ele desde os 3 meses de idade e começou a jogar de verdade aos 3 anos. Olha, gente, tadinho da criança, ele não teve outra escolha na vida, ele foi obrigado a jogar golfe desde bebê mesmo. Já o Federer, que eu não sei como é que se fala Federer ou Federer. Ele experimentou esqui, basquete, handebol, futebol, tênis de mesa, natação, skate, futebol e um monte de outras coisas. E para ele, sempre tinha mais graça quando tinha uma bola envolvida. E ele só escolheu o tênis, e mesmo nesse esporte, ele só ganhou real destaque quando ele já estava na faixa dos 30 anos, quando muitos atletas já começam a se aposentar. Então, olha só, se você acha que é tarde demais para alguma coisa, não é. Ele só começou a fazer sucesso mesmo com 30 anos de idade. E é o maior tenista da atualidade, né? Bom, é claro que dois exemplos pontuais não são suficientes para determinar um padrão. A gente chama isso em estatística de anedota. São casos anedóticos, porque eles não provam nada, são só duas histórias. Então, o autor começa a lançar mão de estudos mesmo mais sérios, mostrando que boa parte da elite dos esportes iniciou relativamente tarde na prática intensiva e especializada desse esporte. E aí, em 2014, um time de cientistas alemães publicou um estudo e mostrou que os campeões da Copa do Mundo de futebol eram amadores no esporte até a idade de 22 anos ou mais. Olha só, gente. Antes disso, boa parte deles praticava outros esportes. Ó, que interessante. Bom, mas não vamos só falar de esporte, né? Saindo dos esportes, ele conta também a história de Duke Ellington, que é um grande jazzista e que preferia desenhar e jogar basquete a ter aulas de música quando criança. E ele também conta a história de Marian Mirzakhani, que sonhava em ser novelista e ficou um tempão escrevendo lá os seus rascunhos, mas ela acabou virando a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, que é o Nobel de Matemática. Olha só, que coisa, hein? Esse trecho me lembrou muito do livro Os Originais de Adam Grant, que mostrava todos os ganhadores do, no, no, do prêmio Nobel tendo hobbies completamente estranhos às suas áreas de atuação. Então, assim, e não é a primeira coisa que eu acho que esse livro fala, transmite a mesma mensagem que os originais do Adam Grant. Eu vou falar mais um pouco depois desse livro. Para quem quer, eu vou deixar na descrição do episódio aqui um link para a resenha do Originals, que quem não leu ou não ouviu a resenha ainda, acho interessante. Porque eles têm muita coisa a ver, esses dois livros, eu pelo menos achei. A conclusão é que quando uma pessoa é extremamente especializada, a experiência só piora o seu desempenho, pois a tendência é que o seu range fica cada vez mais estreito e limitado. Ela não fica mais ampla, ela fica vai afunilando cada vez mais o conhecimento. E sabe o que acontece quando a pessoa vai ficando cada vez mais especialista? Ela acaba ficando autoconfiante demais e totalmente despreparada para imprevistos. Sabe aquela história de que para quem só tem martelo tudo é prego? É isso aí. A pessoa só sabe mexer com aquela ferramenta. Se a solução não for com aquela ferramenta, ela nem enxerga. E aí, o Nobel Daniel Kahneman chegou a liderar vários estudos que não conseguiam evidências de que a experiência eleva a habilidade em cenários reais. Lembrando aqui uma coisa muito importante. Jogos esportivos não são a vida real. As competições esportivas, onde o ambiente é controlado e as regras sempre valem, quanto mais se treina, melhor é o desempenho. Quanto mais se treina, melhor é o desempenho. Mas, ou em algumas profissões, por exemplo, um bombeiro que se prepara para emergências, um piloto de avião que se prepara para emergências. Ninguém está falando que isso aí não se deve fazer. Claro. Nessas situações, esses profissionais têm que treinar bastante mesmo para que as suas habilidades fiquem bem refinadas, mas ele está falando de coisas mais amplas. Na vida real, cheia de imprevistos, o efeito não aparece. Em design, a gente chama isso de wicked problems, ou problemas perversos e malvados, porque eles têm muitas variáveis, a gente não consegue nem dar conta de listar todas as variáveis que são envolvidas. Então, nos wicked problems, as regras geralmente são incompletas ou não estão claras, ou seja, é a vida real. É difícil de reconhecer um padrão onde se possa aprender, porque o que que a prática faz? É reconhecer um padrão, tipo, toda vez que acontece isso, resulta naquilo. Só que na vida real tem tantas variáveis que não vale, a gente não consegue reconhecer um padrão e às vezes a gente tenta forçar a amizade ali, ah, toda vez que eu faço isso acontece aquilo, mas não é bem assim. Em geral, os padrões não são óbvios, ou os feedbacks são imprecisos, ou ainda às vezes eles aparecem tarde demais para a gente conseguir tirar uma conclusão de que toda vez que eu faço isso acontece aquilo. Pois é, mas e sobre os humanos jogando xadrez contra computadores? Aí todo mundo tem. imagino que conhece a história do Deep Blue, que é o computador que ganhou do Kasparov, que é o maior jogador de xadrez da história. Pois é. Mas esse caso tem um desdobramento que eu não conhecia, não sei se você conhecia. Olha só, alguns anos depois desse evento onde o computador ganhou do Kasparov, esse mesmo Kasparov, que é um humano muito inteligente, começou a treinar equipes formadas por humanos e computadores. E não é que ele conseguiu fazer dois jogadores amadores em conjunto com três computadores normais, nem eram supercomputadores, ganhar do supercomputador Hydra, o maior supercomputador especializado em xadrez do mundo. Gente, ele pegou dois jogadores amadores mais três computadores normais, fez uma equipe. Essas combinações são chamadas de centauros e elas conseguem extrair o melhor de cada parte, tanto que esse time conseguiu ganhar do maior supercomputador jogador de xadrez da história. E aí, os jogadores de xadrez tradicionais geralmente concentram-se em decorar estruturas de padrões que se repetem. E aí, ficam lá, por isso que eles treinam horas, horas e horas, porque eles. Ah, quando o desenho do tabuleiro é assim, então eu posso jogar assim que vai acontecer isso, e a probabilidade do meu parceiro jogar essa jogada que eu já estou prevendo é essa. Pois é, mas quando eles não precisam se preocupar em decorar esses desenhos do tabuleiro, os parceiros, os computadores fazem muito melhor isso, eles não precisam decorar, eles têm uma capacidade computacional de acessar o dado quando precisa. Então, os humanos podem se concentrar na estratégia. A maior contribuição de um ser humano para um time não é o conhecimento especializado, mas a visão global, incluindo variáveis que não haviam sido percebidas antes. Aí, o resumo da história cabe todo nessa frase. O autor tem uma frase que eu adaptei, porque no original o autor usa o jogo Jeopardy, que é um tipo um Quem Quer Ser Um Milionário, aquele. Qual que era aquele jogo do Silvio Santos que a pessoa podia pedir ajuda aos universitários? Não lembro que jogo que era. Mas é um jogo de conhecimentos gerais. E como essas gincanas aí que a gente vê na TV. Então a frase do autor no livro, que eu tentei adaptar para não dava para traduzir ao pé da letra, é: a diferença entre ganhar um jogo de conhecimentos gerais e descobrir a cura do câncer é que as respostas para as perguntas do jogo são todas conhecidas. Na cura do câncer, nós ainda estamos ocupados em fazer as perguntas certas. E é sobre isso. No mundo real, a gente não sabe nem as perguntas, o que dirá as respostas. Então é tudo muito cheio de variáveis, muito em aberto. A vida real não é um jogo, a vida real não é esporte. Então, são atitudes completamente diferentes que a gente precisa ter se a gente quiser ter um bom desempenho. Porque é muito fácil esses autores de livros de negócios falarem: ah, o cara é o melhor do mundo em, sei lá, tênis ou raquete, o que podemos aprender com ele? Ah, que treinando 500 mil horas você vai conseguir a excelência. Sim, em parte é verdade. Mas a gente tem que levar em consideração que o mundo real não é um jogo e que as variáveis são muito mais numerosas e mais complexas. Inclusive, estudos mais recentes mostram que as tarefas que hoje em dia a gente tem no trabalho, com as tecnologias e o cenário mudando o tempo todo, faz com que a gente esteja mais bem preparados para a complexidade, que se manifesta numa flexibilidade maior para encontrar soluções não óbvias. Se você pensar que antigamente a pessoa que tinha uma pessoa que, sei lá, era um ascensorista, o trabalho dele era apertar botão dentro de um elevador. Existiu isso. Quando essa pessoa tivesse que fazer um trabalho mais complexo, será que ela ia conseguir? Ou tinha muito trabalho especializado antigamente que hoje em dia são as máquinas que fazem. Então, hoje em dia, o nosso trabalho de qualquer pessoa não é mais tão repetitivo. A gente tem que tomar decisões o tempo todo. Essas decisões dependem de variáveis e a gente está treinando mais essa capacidade de se virar nos 30 e ter que achar soluções não óbvias para os problemas que aparecem, porque a gente não tem mais um trabalho com as funções tão bem definidas como eram antes. Então, a gente já vem equipado de fábrica para aprender com a experiência, mas muitas vezes nós falhamos em aprender sem a experiência, que é o que mais tem na vida real. A gente tem que aprender on the fly, né? Durante o voo. Então, a chave não é saber pouco ou nada, não. Pelo contrário, a gente tem que ter uma coleta. A gente tem que pensar que a gente tem que aprender bastante. Mas, se a gente tem uma coleção de várias coisas iguais, a ideia é ter menos exemplares de cada tipo e mais variedade. Então, eu vou aprender uma coisa, eu vou dedicar um número de horas para essa coisa, mas não um número de horas excessivo que me tire a oportunidade de aprender coisas diferentes. Essa que é a ideia. Então, outra coisa interessante que o autor fala é que quando a gente tem todos os dados para tomar uma decisão, tipo, conhece bem o negócio e suas variáveis, a gente erra mais do que quando a gente tem menos informações. Pois é, como é que pode, né? Mas espera aí que eu já vou explicar. Tem estudos mostrando que quando a gente tem muitos detalhes sobre uma determinada coisa, a gente perde a visão externa. Tipo, se você conhece cada cano ou rodapé da sua casa, você não consegue mais enxergar o impacto que a fachada tem sobre a vizinhança, por exemplo. Quando a gente tem muita informação sobre um processo, a gente tende a achar que será um sucesso. Por exemplo, eu pergunto qual cavalo vai ganhar uma corrida. Quanto mais detalhes eu fornecer sobre um cavalo específico, maior a tendência de achar que ele vai ganhar, porque a minha visão do mundo fica enviesada, porque é um desequilíbrio de informações. Eu não sei nada sobre os outros cavalos e sei muito sobre esse, então eu sempre vou achar que esse vai ganhar. Não sei se ficou clara a ideia, mas para mim a gente precisa ter bastante informação sobre determinada coisa, mas não só sobre ela. A gente precisa ter sobre as outras coisas também para não perder a visão do todo. E aí, os capítulos vão enfileirando histórias de pessoas famosas por sua excelência no trabalho, como Van Gogh, que passaram boa parte da vida sem saber direito o que fazer e só descobriram seu talento relativamente tarde na vida. E a ideia, então, do livro é mostrar para as pessoas que elas não estão atrasadas. Só porque não conquistou nada de memorável até agora, não significa que não venha fazê-lo. Mas aí eu fico pensando a ideia por trás de todos esses livros de negócios, né? Por que que a pessoa tem que fazer alguma coisa memorável para fazer a vida valer a pena, né? Tem que ficar famoso, tem que ser o melhor do mundo em alguma coisa? Só amar e ser amado não devia bastar para a vida valer a pena? Eu acho assim meio doentio essa ideia que a gente tem que fazer algo memorável e que tem que ser famoso. Ai não, né, gente? Só não fazendo mal para os outros e fazendo o mundo ficar melhor com a nossa presença, eu penso que já é o suficiente. Ninguém precisa ficar famoso e ser conhecido e fazer algo memorável, mas enfim. Bom, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que se chama Jack of all trades, que é uma versão do latim Johannes factotum. E o que quer dizer em bom português? É o nosso João faz tudo. O Jack of all trades é o João faz tudo. É aquela pessoa que faz de tudo um pouco. No século XVI, chamar alguém de Jack of all trades era um insulto, um demérito, porque a continuação da frase era Jack of all trades, master of none, que é o João faz de tudo, mas não é mestre em nada, ele não é bom em nada. E aí, o autor oferece uma continuação mais contemporânea para esse dito. João faz tudo, mestre em coisa nenhuma, mas muitas vezes ele faz melhor do que o mestre em uma coisa só. Então, eu penso que essa é a mensagem final do livro, né? A gente tem que ser um pouco Jack of all trades, mas não porque a gente faz... Só o fato de a gente saber fazer várias coisas não significa que a gente não seja mestre em nenhuma delas. A gente pode ser mestre em várias coisas, em algumas coisas, e sempre ter um interesse em aprender mais diferentes coisas. E aí, como conclusão, eu posso dizer que eu achei o livro interessante, principalmente por conta das muitas histórias e biografias que ele pesquisou, o autor foi bem cuidadoso. Mas a essência me lembrou muito os originais do Adam Grant, que eu já falei aqui um pouquinho antes, que, na minha opinião, é mais bem escrito e mais bem estruturado. Assim, gostei do livro? Gostei. Mas gostei mais dos originais e a mensagem, a conclusão é a mesma. Seja um especialista em alguma coisa, mas saiba bastante também sobre outros assuntos. E a outra conclusão que os dois tiram é que não tem idade para isso, né, gente? Você pode começar bem tarde, teoricamente tarde, porque é um conceito relativo, começar a fazer alguma coisa e ser muito bom nessa coisa, e ficar muito realizado com essa coisa. Então, aparentemente eu estou indo no caminho certo, né? Porque mais coisas do que eu me meto é impossível. Se é mais eficaz, eu não posso dizer, mas de minha parte eu posso garantir que é mais divertido. Bom, você quer ler o livro? Ó, a boa notícia é que tem em português. E eu vou deixar o link para comprar na Amazon do Brasil na descrição do episódio. E queria dizer para vocês que eu sou uma defensora do Jack of all trades, sou eu mesma. Espero que você também seja, porque segundo o autor é uma boa coisa para a pessoa ser. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tá bom? Tchau!